passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 100 anos, em novembro de 1918, terminava a Primeira Guerra Mundial. O conflito tinha deixado milhões de mortos, a Europa devastada e quatro impérios desaparecidos.
Quer saber mais sobre essa guerra que deixou como herança um novo mapa do continente e abriu o caminho para um conflito ainda pior 20 anos depois? Ouça agora a reportagem A Guerra que Mudou o Mundo.
Em 1914, Viena e Budapeste já eram duas cidades glamurosas e cosmopolitas, capitais de um império que tinha duas cabeças, a Áustria e a Hungria, tendo como imperador o austríaco Franz Joseph I.
Nem sempre tinha reinado essa concórdia entre ambos os países. O território húngaro chegou a ser ocupado pelos austríacos após a derrota da Revolução de 1848-1849 na Hungria. Mas duas décadas depois, as duas nações chegaram a um entendimento, como explica o embaixador da Hungria no Brasil, Zoltán Szentgyörgyi.
O rei foi a mesma pessoa, mas nós tivemos o nosso parlamento, a Áustria teve o seu parlamento, nós tivemos o nosso governo húngaro, eles também. Mas nós tivemos ministérios comuns, por exemplo, o Ministério da Defesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi comum e foi comum também as finanças. Este período, o período da monarquia austro-húngara, foi um período muito positivo na história da Hungria. Nós pensamos que Budapeste, a maioria, foi construída deste período. Economicamente foi um milagre. Por exemplo, naturalmente toda a gente sabe que a rede ferroviária foi muito importante no fim do século XIX e no início do século XX. Isto foi construído neste período e isto foi muito denso na Hungria.
Se a Hungria estava bem, outros povos que integravam o império tinham aspirações à independência. Era um território gigantesco, que incluía também o que hoje é a República Tcheca, a Eslováquia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina e partes das atuais Polônia, Ucrânia, Itália, Montenegro, Sérvia e Romênia.
Quanto ao Império Alemão, não era antigo como os outros da Europa, tendo surgido em 1871. Uma das consequências disso é que a Alemanha quase não tinha colônias, mas era bastante forte do ponto de vista econômico, embora com problemas sociais e políticos, de acordo com o embaixador alemão no Brasil, Georg Witschel.
O desenvolvimento da indústria, o poder econômico foi enorme, também militar. Por outro lado, os fundamentos, digamos, sociais, políticos, foram bastante fracos. E uma das razões desta fraqueza foi que a fundação do império foi uma revolução de cima para baixo. Foi estabelecido para os nobres, os militares.
Nos anos prévios à Primeira Guerra Mundial, França, Grã-Bretanha e Rússia tinham formado a Tríplice Entente, que se opunha aos impérios alemão e austro-húngaro, que mantinham uma aliança.
França e Reino Unido possuíam grandes impérios coloniais. A Rússia, governada havia 300 anos pela dinastia dos Romanov, era o maior país da Terra, mas tinha sofrido uma derrota para o Japão em 1905.
Um acontecimento precipitou o conflito que incendiou a Europa. O assassinato durante visita a Sarajevo, capital da Bósnia, do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa Sophie. Eles foram mortos a tiros por um nacionalista sérvio. O embaixador da Sérvia no Brasil, Veljko Lazić, conta como o atentado, ocorrido em 28 de junho de 1914, serviu como pretexto para o início do conflito mundial.
Quero destacar que o governo sérvio não teve nada a ver com esse assassinato. Mas o Império Austro-Húngaro o acusou de estar por trás do planejamento e enviou um ultimato de 10 pontos. O governo sérvio aceitou todos os pontos do ultimato, exceto um, que é previa uma investigação da polícia austro-húngara no território sérvio. E no dia 28 de julho, a Austro-Hungria declarou a guerra à Sérvia.
Veljko Lazić não tem dúvidas sobre o que motivou a guerra.
O verdadeiro motivo do conflito era uma crise da longa data nas relações entre as grandes potências europeias. E eles competiram pela reconfiguração do equilíbrio do poder econômico, político e militar do continente. Também, por muito tempo, a Austro-Hungria preparou-se para a guerra contra a Sérvia, que a considerava uma ameaça à sua monarquia. Essa percepção foi intensificada, especialmente após a Primeira e Segunda Guerra dos Balcãs, em 1912-1913, onde a Sérvia ganhou e expandiu o seu território significativamente. Isso perturbou os planos da Austro-Hungria e da Alemanha para a sua penetração e influência econômica também na Ásia, através da Turquia. E a Sérvia foi um obstáculo. Por tudo isso, a guerra era inevitável.
A Alemanha também declarou guerra à Sérvia. A Rússia acudiu em defesa dos sérvios com o apoio dos franceses. Os alemães invadiram a Bélgica e, no dia seguinte, o Reino Unido entrou no conflito.
De um lado estavam as chamadas potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria, apoiadas por Turquia e Bulgária. Do outro, Rússia, França, Reino Unido, Bélgica, Sérvia e Montenegro. Em pouco tempo, a Europa tinha se convertido num grande campo de batalha. No dia 24 de abril de 1915, o jornal Le Figaro, de Paris, publicou a seguinte notícia.
Anteontem, em 22 de abril, ao norte de Ypres, os alemães lançaram contra as nossas linhas uma grande quantidade de bombas asfixiantes.
Era um triste acontecimento. Pela primeira vez na história, um gás venenoso, no caso o cloro, era usado numa batalha. As vítimas, soldados de uma divisão argelina do exército francês.
A presença desses militares árabes mostrava a dimensão mundial do conflito, iniciado em 1914. Potências como a França e o Reino Unido utilizaram amplamente os soldados recrutados em suas colônias da África e da Ásia durante a Primeira Guerra Mundial.
Quanto ao gás, os alemães foram os pioneiros no seu uso, refletindo sua primazia na indústria química. Mas logo depois, as outras potências começaram também a utilizá-lo.
Era um tipo de arma que provocava todo tipo de tragédia humana, na opinião do professor Virgílio Caixeta Reis, doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília.
Quando não matavam, cegavam, traziam problemas permanentes para os pulmões.
Ele aponta entre as novidades tecnológicas aplicadas na Primeira Guerra Mundial a utilização da aviação e dos tanques.
O uso do balão para vigilância, espionagem, envio de informações já tinha sido experimentado antes, mas realmente com a aviação há uma outra proporção. A ascensão irresistível, né, da aviação na guerra, o uso do tanque pelos ingleses, que atrapalha bastante os alemães. Então, a Primeira Guerra tem um salto em termos de tecnologia.
O uso em grande escala da metralhadora praticamente pôs fim às cargas de cavalaria e diminuiu a eficácia dos ataques em massa. O morteiro tornou-se essencial na artilharia, por ser uma arma de tiro curvo, boa para ser usada contra os soldados entrincheirados.
Aliás, a trincheira foi a grande estrela do conflito, desafiando inclusive as novas tecnologias, segundo o professor Arraes.
Toda essa tecnologia, com exceção em alguns momentos desses tanques incipientes, ela é incapaz de superar as trincheiras. É uma técnica relativamente simples de combate, mas bastante eficiente. Então, a eficiência das trincheiras para barrar o avanço de tropas vai contribuir para a carnificina, né? E vai ser vista durante o conflito.
Carnificina é exatamente a palavra mais correta para definir as batalhas ocorridas quando a Primeira Guerra Mundial se converteu num conflito em que milhões de homens ficaram enterrados vivos nas trincheiras.
De fato, após os alemães lançarem uma ofensiva que os levou a 50 quilômetros de Paris, foram forçados a retroceder na Batalha do Marne e se entrincheiraram.
No final de 1914, uma ofensiva aliada dos ingleses, franceses e belgas estabilizou o conflito, que passou a ser uma interminável guerra de trincheiras em 1915 e 1916.
Um milhão de homens de ambos os lados morreram ou foram feridos nos combates em torno de Verdun. E na ofensiva aliada do Somme, as baixas de ambos os lados foram ainda maiores.
O resultado foi completamente pífio, já que os aliados só avançaram 10 quilômetros. Aliás, foi nessa ocasião que os britânicos usaram pela primeira vez tanques primitivos.
Na frente oriental, russos lutaram contra austro-húngaros e alemães, mas com a vitória dos bolcheviques em 1917, a Rússia se retirou do conflito.
O momento decisivo foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, no dia 6 de abril de 1917, após o afundamento de vários de seus navios mercantes por submarinos alemães.
Aliás, a guerra naval se caracterizou pelo uso da esquadra britânica no bloqueio dos portos inimigos, enquanto a Alemanha respondia com a sua frota de submarinos.
Com o reforço das tropas norte-americanas, britânicos e franceses detiveram uma ofensiva alemã no início de 1918 e tornaram a situação insustentável para a Áustria, a Alemanha e seus aliados. A guerra chegava ao fim em 11 de novembro desse mesmo ano.
Vamos a um intervalo. Na volta, falaremos sobre o que mudou na Europa e no mundo após a Primeira Guerra Mundial.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.